Na Web Rádio Amparo, Fogo Abrasador, com a RCC, Renovação Carismática Católica de Niterói.
Boa noite, irmãos e irmãs, ouvintes amados da Rádio Web Amparo. Hoje, sexta-feira, estamos reunidos mais uma vez, mais uma semana, para partilhar a Palavra de Deus do programa Fogo Abrasador, o programa da Renovação Carismática Católica da Arquidiocese de Niterói. Eu, Miraci, que estou aqui com vocês toda sexta-feira, às 20 horas e 5 minutos, para vivenciar a Palavra de Deus através dessa força do Espírito Santo, através deste amor que nos inspira, que nos renova, que nos traz sempre de volta, né, ao colo do Senhor e que nos transforma, nos faz nova todos os dias, em todos os sentidos, em nossos pensamentos, na nossa missão, na nossa disponibilidade com a igreja, com o outro, na nossa casa, no trabalho. Esse é o Espírito Santo, é isso que Ele faz conosco. E o programa Fogo Abrasador, ele nada mais é do que essa abertura de amor com o Espírito Santo. Como eu falei, eu, Miraci, faço parte, né, da Igreja Católica, claro, e faço parte do movimento da Renovação Carismática Católica. Sirvo num grupo de oração Monte Sinai, que acontece toda terça-feira na Capela do Sagrado Coração de Jesus, em Joaquim de Oliveira, em Itaboraí, lá perto do Veracol, aqueles lados de lá para quem vai para Itaboraí, e minha paróquia pertence à paróquia Nossa Senhora de Fátima de Manilha, com o nosso padre Carlos Alberto e o nosso vigário Leandro, que já peço a bênção a cada um deles, né, iniciando esta noite. E vocês aí do outro lado, não sei em que momento que você está agora, está no trabalho, está quietinho escutando, aproveita então, compartilhe esse momento, compartilhe esse link, compartilhe o Instagram, vai mandando o link para os seus amigos, para os grupos, para que possamos cada vez mais estar próximos de Deus, mais próximos do Espírito Santo, deixar que o Espírito Santo vá, né, fazendo esse trabalho em nós, nos libertando, nos curando, nos ensinar a graça do perdão, para que possamos viver livres, em liberdade. Nós estamos, né, na segunda semana da Páscoa, né, inclusive, como foi a Páscoa de vocês, como vivenciaram esse momento grandioso da Igreja. Na semana passada nós falamos um pouquinho do que é esse pós-quaresma, né, como viver esse pós-quaresma, como nós estamos vivendo, porque o Senhor já vai nos preparando, a liturgia, né, vai nos preparando para vivenciarmos, né, tem a ascensão do Senhor e depois Pentecostes, né, o início forte da Igreja, ali através do sim dos apóstolos. Mas hoje nós não vamos falar sobre isso, não. Nós vamos preparar o nosso coração para que cada dia nós possamos, né, estar totalmente dispostos, disponíveis para viver esse verdadeiro Pentecostes, que é todos os dias, acontece todos os dias. Mas eu digo vivenciar no modo em conjunto, né, com a Igreja em unidade. Amém? Então hoje nós vamos partilhar, já pode pegar a sua palavra antes da gente fazer, né, a nossa oração, no Evangelho de São João, capítulo 6, que é o Evangelho que foi de hoje. Alguns podem já ter ido à missa, né, outros já podem ter escutado a partilha. Mas a palavra de Deus é nova todo tempo, todo momento. Amém? Então estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito abrasador, venha nos conceder a graça de ter um ouvido atento, um coração harmonioso, um coração que queima por este Espírito, por estas palavras. Vem, Espírito Santo, nos trazer a alegria, nos trazer o entendimento, nos fortalecer ainda mais pela fé, aumentar a nossa confiança, a nossa esperança. Que assim como os apóstolos reunidos no cenáculo, possamos nesta noite, neste momento, aonde quer que você possa estar, meu irmão, minha irmã, estejamos totalmente disponíveis e entregues a este cenáculo de amor. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por nos reunir neste lugar, nesta hora, neste dia. Amém? Então, Evangelho de São João, capítulo 6, do versículo 1 ao 15, que é o Evangelho de hoje. Podemos? Podemos, né? Depois disso, atravessou Jesus o lago da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiu-o uma grande multidão porque viu os milagres que fazia em benefício dos enfermos. Jesus subiu a um monte e ali se sentou com seus discípulos. Aproximava-se a Páscoa, a festa dos judeus. Jesus levantou os olhos sobre aquela grande multidão que vinha ter com ele e disse a Filipe: onde compraremos pão para que todos estes tenham que comer? Falava assim para o experimentar, pois bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não lhes bastam para que cada um receba um pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isto para tanta gente? Disse Jesus: fazei-os assentar. Ora, havia naquele lugar muita relva, e sentaram-se aqueles homens em um número de uns 5.000. Jesus tomou os pães e rendeu graças. Em seguida, distribuiu às pessoas que estavam sentadas e, igualmente, dos peixes, lhe deu quanto queriam. Estando eles saciados, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Eles os recolheram e dos pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram encheram 12 cestos. À vista desses milagres de Jesus, aquela gente dizia: este é verdadeiramente o profeta que há de vir ao mundo. Jesus, percebendo que queriam arrebatá-lo e fazê-lo rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. Amém? Amém? Prestar atenção, conseguiram ouvir e adentrar esta palavra no seu coração? É interessante, né, meu irmão, minha irmã? Que já ouvimos essa passagem de uma explicação dos pães. Mas olha que interessante, né? Jesus faz aquela pergunta, né, para Filipe, né? Como que nós vamos fazer, né, como se ele não soubesse? Assim o Senhor Jesus faz comigo e com você. Ele sabe muito bem o que fazer comigo e com você. Ele sabe muito bem tudo aquilo que está já escrito para mim e para você. Mas por que ele pergunta? Faça-se essa pergunta. Deixa Jesus, na verdade, fazer essa pergunta para você. Como que eu vou fazer? Como que será feito isso? Como que eu vou alimentar esse meu filho, essa minha filha? O que que eles precisam hoje? O que que eles estão necessitando? E aí, Filipe e André já vêm com uma resposta, já vêm com uma ação, mesmo que seja tão pequeno, né? Porque André diz, né, um menino com 5 pães e 2 peixes, mas humanamente é impossível, insuficiente para poder alimentar tanta gente. Mas Deus se contenta com aquele pouco, que onde ele faz grandiosidades. Foi um ponto de partida, né? Que humanamente, né, é impossível, mas espiritualmente foi o ponto de partida para que o milagre acontecesse. Deus, meu irmão, minha irmã, nunca perde o controle da situação. Deus nunca perde o controle da nossa vida. Ele quer é a nossa participação. Ele quer a nossa ação, a nossa obediência. Mais uma vez, ele estando aquele mais de 5.000 pessoas, sabendo que não tinha nada para comer, você acha que ele precisaria perguntar a alguém o que fazer? Você acha que ele iria precisar de 5 pães e 2 peixes? Né? Ele é filho de Deus. Ele falaria: vem, desce, eu quero isso, cara. Mas não é isso, não é essa logística, não é essa dinâmica do Senhor. Não é essa a pedagogia de Jesus, porque Jesus quer estar no meio, quer estar junto de nós, quer nos fazer mover, entende? Então a gente não podemos nos paralisar, é isso que o Senhor nos pede. Não paralise naquilo que parece ser pouco, não paralise naquilo que parece que não é suficiente. Olhe para aquilo que Jesus pode fazer através de 5 pães e 2 peixes. E às vezes pensamos isso, não é verdade? Temos tão pouco. Ai, a minha oração é tão fraca, já estou rezando tanto tempo, não adianta, minha fé não alcança nada. Ai, não sou mais nada. A minha missão dentro do meu grupo de oração, nada acontece. Já não consigo atrair mais ninguém. Minha pregação já está fria. Mas Deus não precisa dessa quantidade. Ele precisa da nossa entrega. Não é a quantidade que vai fazer com que Jesus faça os milagres. Será a nossa ação, a nossa fidelidade, entende? A nossa entrega. E assim que Pentecostes começa a fazer na nossa vida. E esse pouco nas mãos de Deus, nós vamos nos saciando, saciando, porque o Senhor vai nos, né, transbordando, vai fazendo com que o Espírito vai nos, né, trazendo coisas novas, para que possamos andar em caminhos novos. Então, onde que nós vamos saciar a nossa fome, a nossa sede? Onde? É ali no cenáculo, é ali envolvido pela graça do Espírito, porque ele começa ali quando decidimos por Jesus, quando decidimos que o nosso chamado é aquele como nós entregamos, como o menino entrega, tão humildemente, né? Ele achando, com esse gesto, né? Tão humilde, com o coração tão doce, tão livre. Jesus toma, agradece, Jesus toma o pão e os peixes e dá graças ao Senhor. Quantas e quantas vezes nós paramos para dar graças ao Senhor? E distribui. Então, olha só a ordem, entendeu? A pedagogia do Senhor. O menino entrega, Jesus recebe, ele eleva e dá graças e multiplica e nos alimenta. É lindo, gente. É lindo. Então, o segredo disso tudo é o quê? Não é aquilo que não é entregue, né? É aquilo que você coloca para Deus, entendeu? Aquilo que não é entregue, não é transformado. Então, nós precisamos entregar para que possa ser transformado. Hoje eu preciso entregar o quê? O que que hoje eu preciso para que eu possa viver um novo tempo Pentecoste? Daqui a 38 dias, 24 de maio, estaremos vivenciando o fogo abrasador na intensidade. Não espere, né? Eu sei, é todo dia, mas esse é um momento de unidade, onde a igreja vai falar de uma única forma: vem Espírito Santo. Então, o que está faltando para que eu possa viver esse novo Pentecoste, mas que eu ainda estou segurando, sabe? Que eu não fiz igual essa criança, dei a liberdade e entreguei para Jesus. Entreguei meu cesto com aqueles 5 pãezinhos e 2 peixes. Achando que tudo ia dar certo. E deu. Entende? Então, como que eu vou viver esse novo Pentecoste? O que que falta eu entregar para Jesus nesse cesto? O meu medo, os pecados, né? O controle de tudo que eu quero controlar, as minhas reservas. Então, o Espírito Santo, ele só multiplica o que a gente entrega. E foi assim. Foi multiplicado, porque teve quem tivesse a entrega, o coração aberto, o coração livre. E a multidão, ela não só comeu, ela não só ficou saciada, ainda sobrou. Então, o Espírito Santo, ele não dá só a graça de nos alimentar, ele não dá a graça da gente transbordar para o outro, para dar para o outro, como diz, né? Lá no livro de Romanos, capítulo 15, versículo 13, transbordarei de esperança pela força do Espírito Santo. Eu vou transbordar. Você vai transbordar, meu irmão, minha irmã. Mas é preciso que eu entregue. É preciso que eu entregue aquilo que ainda não me prende, entende? Ao chão. Mas eu preciso estar livre dentro do cenáculo, junto com os discípulos, junto com o meu grupo de oração, junto com o meu ministeriado, junto com os servos do meu grupo de oração que eu participo, junto com o meu coordenador. Ai, mas está tudo muito ruim, está tudo muito fraco. Ei! Deus confiou a nós, a cada um dentro do nosso grupo de oração. Escuta o que o Espírito Santo deseja para o teu coração, para a tua missão. Entende? Esse é o caminho de Pentecostes, esse é o caminho que a gente precisa fazer, esse caminho de decisão, esse caminho de escuta. Não é olhar por aquilo que de repente não está bom, mas é fazer com que você pare, sente e escute aquilo que o Espírito Santo quer para a sua missão, para o seu grupo, para o seu vicariado, para a sua arquidiocese, para o seu chamado. Entende? O que, que nós precisamos entregar para Deus Jesus? Quais são os 5 pães e os 2 peixes? Ou você quer apenas receber? Ou você também quer transbordar? Entende? Pentecostes, meu irmão, minha irmã, ele nos tira da posição de espectadores, sabe? Fico só olhando. Ele nos tira, ele nos coloca como missionários, ele nos faz ser instrumentos da graça de Deus, como esses homens aqui na própria palavra foram, Felipe, André, o menino, e nos torna canais da graça de Deus. Entende? Jesus olha para aquela multidão. Deixa Jesus olhar para você. E ele pergunta, Felipe, onde vamos comprar pão? Jesus pergunta para você hoje, onde você vai comprar o seu pão? Aonde? Muitas vezes nós olhamos, sabe, meu irmão, minha irmã, para a nossa missão. E nos sentimos tão incapazes, assim como Felipe, né? Porque Jesus fez uma pergunta dessa, como é que você vai responder a Jesus agora? Pensa aí, que o Felipe só tinha um tantico de dinheiro. Mas Pentecostes é a resposta para a nossa insuficiência. Sem o Espírito Santo, nós vemos apenas a escassez, né? Mas com o Espírito Santo, nós vemos a providência. Toda a dificuldade que você possa estar passando, seja no seu campo espiritual, seja no seu trabalho, na sua casa, na sua vida, você com você mesmo, quer deixar o seu grupo de oração, não está vindo ninguém, está tudo estranho, ei! O Espírito Santo providencia, mas ele precisa de uma ação, de uma entrega, de mover, né? André foi lá e viu o menino, olha, tem um menino aqui. Por quê? Porque o André saiu do lugar e foi à procura de algo. Entende? Ele apresentou aquele jovem. E, no entanto, esse pouco entregue com generosidade permitiu um milagre. Então, qual o milagre que você precisa na sua vida, na sua missão, no seu grupo de oração? Entrega. Confia. O Espírito Santo faz porque você está aberto à graça. Você não está sentado como aquele povo esperando ali só porque Jesus faz milagres, eu fui atrás dele e fiquei esperando mais milagres porque ele era o rei, o rei, o rei. Não! Porque ele é Jesus, porque ele ama, porque ele te criou, porque ele te deu vida, porque ele faz esse Pentecoste reavivar todos os dias na minha e na sua vida, meu irmão. O Espírito Santo não desce sobre um vazio, mas ele desce sobre uma disponibilidade, porque Pentecoste é fogo, consome toda a nossa oferta de vida e transforma num banquete de graças. Então você não precisa ser perfeito, não precisa ser perfeita, precisa ser disponível. Já falei aqui várias vezes, mas o Espírito Santo insiste nessa palavra, precisamos ser disponíveis, disponíveis. E a ordem é que essas pessoas se sentem como, escutem, se organizem e levantem e vão para a ação. Vão evangelizar, vão falar de Jesus, vão proclamar o batismo do Espírito Santo, não é isso? Então, para receber o paráclito, nós precisamos ter um coração sentado. Jesus deu uma ordem, pede para o povo sentar, organiza, escuta. E como esses apóstolos no cenáculo, que o Espírito Santo soprou, onde tinha unidade, aonde tinha silêncio. Então, amados irmãos, quebre todas as contendas, os ranços, tudo aquilo que possa estar envolvendo de mal ainda o seu chamado, o seu ministério, o seu grupo de oração, e coloque o povo para sentar e para escutar, silenciar e deixar o Espírito Santo agir através da sua disponibilidade, da minha disponibilidade e da minha obediência. Esse é o Espírito Santo. Esse é o fogo abrasador que nos faz nos reerguer todo momento, todo dia, entende? É o Espírito Santo que é esse amor que transborda. Jesus transbordou esse amor. E ele não vem apenas para consolar no individual, meu irmão, mas ele sopra, olha só, sopra para mais de 5 mil homens, ali incluindo mulheres, crianças. Entende? Que o Senhor, assim como multiplicou os pães, meu irmão, minha irmã, multiplique também em nós a sede pelo Espírito Santo, pelo teu Espírito. Que o nosso pouco, nossas limitações, nossas fraquezas sejam entregues em tuas mãos hoje, para que quando chegar em Pentecostes nós sejamos transformados, alimentados por este Espírito, para vivermos a esperança e levar a esperança para o mundo e incendiar o nosso nada com o teu fogo abrasador. É isso, meu irmão, minha irmã. É isso que o Senhor quer de nós. É isso que o Senhor nos ensina. É isso que o Espírito Santo deseja. Muito obrigada, Espírito Santo. Vai agradecendo, vai louvando ao Espírito. Obrigada, Senhor, por esta alegria que está envolvendo todos os seus filhos e as filhas que escutam neste momento. Bendito seja Deus por a tua graça, pelo teu amor. Muito obrigada por o Senhor estar no meio de nós. Muito obrigada por o Senhor estar aqui nesta noite, difundindo o Espírito, nos batizando com o teu fogo abrasador.
Em nenhum outro há salvação. Oh, meus irmãos, que coisa boa, né? Ouvir a palavra, partilhar com os irmãos. Muito obrigada pela presença, né? Porque a gente sente o amor, né? E a entrega de vocês do outro lado. Muito obrigada. Que seja uma semana abençoada por Deus e permita-se entregar o seu cesto para Jesus, para que Ele possa completar a graça na sua vida, na minha vida, na vida daqueles que os envolve. Agradeço a Deus, vai agradecendo a Deus a todo instante, a todo momento, louvando o Senhor, muito obrigado. O Senhor é maravilhoso. Obrigada, Rádio Web Amparo, né, que abre as portas para estarmos aqui evangelizando através da palavra, com toda a sua programação. Compartilhe, fale dela, né? Seja um anunciador da Rádio Web Amparo. No Instagram, no YouTube, baixe o aplicativo, evangelize, evangelize da forma que você sabe, da forma que você pode. Amém? E, amados, um recadinho. Dia 17 de maio, a Renovação Carismática Católica está, né, organizando um festival de música católica. É isso mesmo, dia 17 de maio. As informações estão lá no nosso Instagram, Facebook, RCC Niterói. Lá tem o link de inscrição, que você que é músico, você que é músicas católicas, né, para gravar. E olha, vai ser bom demais. Bom demais divulgar a nossa música. Vá lá, RCC Niterói, tanto no Instagram quanto no Facebook. Lá você tem todas as informações de como você vai se inscrever, do regulamento. Será dia 17 de maio, na paróquia Santo Antônio, na Covanca. É isso aí. Começando às 7 horas da manhã. Muita, muita alegria. Vamos ter, né, pregação, vamos ter toda a apresentação do povo que está inscrito, jurados maravilhosos e principalmente, né, você, povo de Deus, para levar a palavra, levar a evangelização através da música. Músicos católicos, estão me ouvindo? 17 de maio, tá? Esperamos por você aqui na paróquia Santo Antônio da Covanca, ok? Muito obrigada. Deus abençoe. Que Nossa Senhora de Pentecostes te guarde, te proteja. Amém? Tivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Fogo Abrasador, com a RCC, Renovação Carismática Católica de Niterói.